Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nós estamos aqui no nosso podcast TI Inside Talk, vamos abordar a questão das iniciativas de ESG. E para falar de uma das iniciativas relevantes na área social, nós estamos aqui com a Vivia Schaeffer, que é coordenadora do projeto de inclusão digital nas escolas e do Instituto Mapumalanga, com a Ana Antoniazzi, que é responsável pela formação e curadoria do projeto de inclusão digital nas escolas do Mapumalanga, e com o Paulo Ramicelli, que é assessor do Instituto EDP. Por favor, vocês poderiam falar como é que vocês veem a importância do ESG, como é que é a importância do desafio da inclusão para transformar a sociedade?
Você quer começar, Paulinho? Eu falo, eu começo. Vamos lá. Bom, na verdade, assim, o ESG hoje é um pilar, um dos pilares quase tão importantes, né, quanto qualquer outro dentro de uma da empresa, né, hoje do setor econômico, porque a gente sabe que há uma dependência hoje global, né? A gente vê aí toda a questão do clima, a questão da sociedade, tudo mais. Então, assim, é importante hoje observar que as empresas observem, e eu acho que isso já é, né, de consenso geral, de que, assim, não existe hoje uma empresa sadia, uma empresa sólida que não tenha esse viés, né, social, ambiental, enfim, dentro da sociedade, dentro do mercado.
Qual que é a história e os objetivos da criação do Instituto Mapumalanga, né? O que que significa Mapumalanga para a nossa audiência conhecer mais o Instituto?
Mapumalanga significa onde nasce o sol, no dialeto Xofe, da África do Sul. Então, a gente acredita, né, nessa coisa do nascer, né, do fazer, assim, da luz. É isso que significa.
E como é que é a história da criação dele? Como é que ele foi criado? Quais são os objetivos?
Então, a gente, na verdade, o Instituto, ele trabalha em algumas áreas, sempre ligado à educação, à escola, né? Sempre querendo proporcionar ali conteúdo que possa agregar na educação. Então, a gente, por exemplo, a gente tem um projeto que se chama Caravana das Artes, que é um projeto itinerante, talvez o maior projeto itinerante do país, que ele trabalha a arte como ferramenta de educação, né? A gente tem projetos voltados à saúde, né, à alimentação, que também trabalham as merendeiras da rede pública. A gente tem núcleos socioculturais, né, tanto em comunidades indígenas, enfim. E tem o projeto da inclusão digital, que também é um dos pilares. Então, assim, tudo sempre ligado à educação, ao fomento, né, a ajudar a educação em vários aspectos.
É, que me chamou a atenção que ela tem atividades, né, em diferentes áreas, né? Direitos humanos, né? Como você falou, educação, arte, cultura, gastronomia, comunicação, meio ambiente. Quer dizer, você tem núcleos para desenvolver cada um desses segmentos dentro do Instituto.
Exato. Hoje a gente tem um núcleo fixo, né? A gente tem um centro cultural que fica em São Sebastião, e dentro das comunidades a gente trabalha desde a área de reciclagem, né, de compostagem. Então a gente tem pessoas que estão responsáveis pela parte ambiental. A gente tem o pessoal que cuida da parte, né? Então, são mais ou menos 12 ou 13 professores que cuidam da parte de cultura. A gente tem o nossa equipe que cuida da parte educacional. Então, assim, são vários núcleos dentro do Instituto que trabalham essas diversas frentes.
E como ela desenvolve as suas atividades e consegue recursos para a realização dessas diferentes atividades, né? E como ela promove o engajamento dos colaboradores nessas iniciativas?
Então, a nossa fonte de recurso, ela tem, na verdade, a gente tem duas fontes de recursos, três, vai, fontes de recursos principais. Uma delas é a Lei Rouanet, né, a Lei de Incentivo à Cultura, então é incentivo federal. As leis estaduais, né, também diretas de incentivo à cultura, e a gente tem também aporte direto, como é o caso da EDP, né, que faz um aporte direto, sem isenção fiscal, no projeto do inclusão digital. Qual que foi a sua segunda pergunta? Eu esqueci.
Como é que ela pode o engajamento dos colaboradores?
Então, cada projeto tem a sua especificidade, né? Quando a gente sempre faz, sempre trabalha muito em parceria com as prefeituras, com as secretarias de educação, com as escolas. Então, quando você fala colaboradores, você diz a comunidade ou você fala os colaboradores das empresas?
Os colaboradores que desenvolvem os programas, né? Porque é um colaborador remunerado, ele
claro, sim. É, não, totalmente. É um trabalho, né? Isso a gente desenvolve, assim, todo mundo é remunerado, inclusive a gente não. Nossos únicos colaboradores, assim, que não são remunerados, são normalmente os próprios funcionários das empresas que fazem voluntariado. Então, a gente tem um programa de voluntariado, mas os nossos profissionais mesmo são todos remunerados.
Ah, tá. E aí é administrado esse projeto pela essa Casa da Cultura Brasileira, né? Que fica
Casa Brasileira.
Litoral Norte de São Paulo, né?
Exato, que fica no casarão, no patrimônio histórico ali, e é onde são desenvolvidos também atividades culturais, educacionais, gastronomia e tudo mais.
Perfeito. Bom, um dos projetos interessantes aí que você desenvolveu justamente na área de inclusão digital nas escolas é a ação com o Instituto EDP, né? Que é um instituto que é responsável pelos investimentos sociais do Grupo de Energia EDP, em parceria com o Instituto Mapumalanga, né? Nós estamos aqui com o Paulo. Paulo, você poderia falar como é que foi criado esse projeto? Como é que funciona o instituto?
Então, o projeto Inclusão Digital nas Escolas, ele foi criado a partir de uma demanda, né, que nós percebemos no Instituto EDP, que nós temos um programa chamado EDP nas Escolas. É um programa que ele tem 22 anos, né, acontece em escolas públicas do ensino fundamental, e com a pandemia nós identificamos uma necessidade muito grande, né, de gerar, né, mais conhecimento tecnológico, experiências e a prática tecnológica dentro das escolas. Né? A pandemia ela escancarou esse problema. E, a partir daí, nós viramos um botãozinho dentro da EDP para que a gente pudesse levar esse benefício também para as escolas. Né? Nós tínhamos projetos dos mais diversos, né? Como é o caso de entrega de material, levar a arte para dentro das escolas, né? E também promover melhorias no ambiente escolar, né? Formação de professores para as competências socioemocionais. E com a necessidade de levar a tecnologia para dentro das escolas, nós integramos algumas coisas. Então, hoje, esse programa de inclusão, ele capacita, ele forma professores para o uso da tecnologia em favor do aprendizado do aluno. E a gente sempre fala que o uso da tecnologia, e aqui a gente menciona tablets, porque nós fazemos a doação de tablets também para essas escolas, não é para ser o dia do brinquedo, mas é que eles entendam que o tablet, que a tecnologia, é mais uma ferramenta de aprendizado. Também é de lazer, né, de conexão, de interação com outras pessoas, mas é mais do que isso, né? É uma ferramenta de aprendizado. Então, a partir dessa necessidade identificada, nós formalizamos essa parceria com o Instituto Mapumalanga, que vem desenvolvendo grandemente esse projeto. Né? Então, é um projeto que ele acontece em 12 estados brasileiros, 51 escolas, cerca de 13 mil alunos, mais de 1.000 professores envolvidos, e a gente tem obtido resultados bem significativos.
E como é que vocês fazem o treinamento desse pessoal, né? Qual é o papel das duas entidades aí no projeto, né? O Instituto e a EDP? Como é que vocês fazem essa combinação para desenvolver esses projetos? E a abrangência dos projetos, você falou, são 21 escolas. Vocês pretendem ampliar isso?
Nós temos 51 escolas neste ano. Uhum. Esse número de escolas varia de um ano para o outro, né? Mediante também o investimento da empresa, o número de alunos, né? E então nós contratamos o Instituto Mapumalanga para desenvolver esse projeto em loco, essa formação de professores, experiências para os alunos, né? Damos algumas diretrizes também, alguns desejos. A gente normalmente coloca um tema central em cada ano de projeto. Então, neste ano de 2023, o tema foi energias renováveis, e a gente pede que o aluno, que o professor, eles trabalhem essa temática utilizando a tecnologia e transformando o conhecimento em arte. E aí eles apresentam para nós projetos artísticos, vamos assim dizer, né, para que a gente possa perceber que o conhecimento foi absorvido pelo aluno, né? Então é aí que a gente percebe essa experiência, né? E aqui vale ressaltar que a gente integra também outras ações dentro desse programa para somar ao processo, ao projeto de inclusão digital. Levamos realidade virtual para as escolas, realidade aumentada, né? Então, várias ações também para fortalecer. E aí eu passo a bola para o Instituto Mapumalanga, né, assim, para a Ana, para ela falar um pouquinho como que ela pode, como que o Instituto desenvolve, né, e promove esse engajamento dos professores no processo de formação.
Antes da Ana falar, deixa eu só fazer um parênteses. Eu acho importante ressaltar que dentro desse universo das 51 escolas, né, que o Paulo comentou, a gente tem escolas indígenas, a gente tem escolas quilombolas, a gente tem escolas ribeirinhas. Então, o nosso grande desafio dentro desta rede é trabalhar esses diferentes universos, né, esses diferentes Brasis que a gente tem dentro do nosso país tão amplo, né?
E antes da Ana falar de novo, eu estou aqui numa comunidade em Ferraz de Vasconcelos que tem uma escola que faz parte do programa EDP nas escolas, né? Então estou visitando, fazendo aqui, mensurando aqui resultado dos nossos investimentos, né? Eu já falei um pouquinho sobre o lado da EDP, eu vou deixar o Instituto Mapumalanga, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês. E eu vou seguir a minha jornada aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do Instituto EDP. Querendo saber mais dos nossos projetos, também pode acessar as redes sociais da EDP ou o site do Instituto EDP, que é institutoedp.org.br. E eu peço licença para vocês, tá bom?
Obrigado pela sua participação, Paulo. Um abraço.
Obrigada, Paulinho. Tchau.
Abraço. Ana, como é que é... Você que é responsável pelos projetos de educacionais, como é que é esse projeto que vocês estão desenvolvendo com o EDP, né? E eu vi também que vocês estão tem uma parceria com a Khan Academy, né? Para treinar conteúdos, selecionar conteúdos. Pode explicar melhor como é que vocês fazem a definição desses conteúdos, desses projetos?
Sim, vamos lá. Como o Paulo trouxe, o projeto iniciou há 2 anos atrás, e no início tinha como pauta a doação dos equipamentos para as escolas. E aí o que a gente, primeira coisa que foi discutida, né, internamente, é que só a entrega do equipamento não é por si só uma inclusão digital. A gente entende que o professor precisa ir além, precisa receber treinamento, precisa quebrar preconceitos que existem com relação à tecnologia. Então, as formações, a gente tem 2 momentos. Um momento presencial, então a gente efetivamente vai até essas 51 escolas, encontra com esses professores, diretores, coordenadores, e depois a gente dá sequência ao longo do ano com encontros online, EADs regulares acontecendo ao longo do ano inteiro. E nessas formações, então, pensando em conteúdo, o primeiro momento foi a gente falar um pouco sobre metodologia ativa, sobre o processo, né, do protagonismo do aluno no aprendizado, ele fazer parte dessa aquisição de conhecimento, e isso é muito ligado com a tecnologia em si, porque os equipamentos eles conseguem se travestir da ferramenta que for necessária. Então, a gente começa esse diálogo com os educadores, de quebrar um preconceito de que os equipamentos, num primeiro momento, a gente fala em telas, né, de qualquer maneira, os educadores estão de cabelo em pé, pensando em rede social, em afastar os alunos das tecnologias. Então, o primeiro momento é a gente fazer com que eles entendam que esses equipamentos têm recursos muito positivos, e aí, quais são esses recursos que eles podem usar? Então, a gente fala de aplicativos, como fazer com que o tablet, o computador, se transforme numa bússola, numa televisão, numa calculadora, ou num desenho, né, num caderno de desenho, o que for necessário para aquela metodologia, para aquela prática que o professor precise. E aí tem um segundo momento, que aí entra a Khan Academy, acho que depois a Vivian pode até complementar, a gente conseguiu uma parceria inédita aí com a Khan Academy, que é uma plataforma de conteúdo, com conteúdo em português, totalmente alinhado com a BNCC, a gente conseguiu essa parceria para trazer para a nossa rede de educadores formações que eles normalmente apresentam apenas para as redes que eles são parceiros hoje. Então, para além da formação inicial, que é uma formação que tem lá disponibilizada, a gente conseguiu oferecer para os nossos educadores o Khan Experts, que é uma plataforma muito mais densa de treinamento, de como usar esses conteúdos de forma sistemática, né? Como trazer para a aula de forma sistemática. O que isso quer dizer? É usar recorrentemente a Khan Academy para aplicação de provas, para identificação de déficit de aprendizagem, para recuperação de conteúdo. Então, a gente tem esses dois momentos. O primeiro, do equipamento se travestindo de outras ferramentas e das ferramentas de conteúdo efetivo na substituição de apostilas e conteúdo, vamos dizer, mais tradicional, pedagógico. Então... Oi?
Para gerar conhecimento.
Exatamente.
A gente fez um trabalho de escuta grande, né, dentro das comunidades para onde a gente visitava, tentando entender qual era a problemática, né, que os professores tinham hoje, quais os grandes desafios que os professores tinham hoje dentro da sala de aula. E, assim, hoje a gente escuta, e é bastante curioso, porque, assim, quando a gente fala de uma comunidade indígena, quando a gente fala de uma comunidade ribeirinha ali no Amapá, ou quando a gente fala de escolas no Sul, a problemática é quase a mesma, né? E quais são elas, assim, resumidamente? A gente tem a ausência da família, que eles reclamam muito, mas é um contexto mais social. A gente tem o aumento de crianças neuroatípicas dentro da sala de aula, né? E o déficit de atenção dos alunos frente ao conteúdo, né? Então, assim, quando a gente olha para a escola ela manteve um modelo que hoje já não é mais atrativo para a criança, para o jovem, né? Quando a gente está falando ali de ter um celular na mão, de ter... Então, assim, qual que é o nosso objetivo hoje? É justamente dar suporte, conseguir dar minimamente suporte de conteúdo para, né, atender essa questão das crianças neuroatípicas. Então, a gente está ali correndo atrás e fazendo um trabalho de pesquisa, como é que a gente pode aproximar, né, a criança neuroatípica deste conteúdo para auxiliar o professor. E aí que a gente entra nessa parte que a Ana estava falando do conteúdo pedagógico, que é assim, como transformar a aula em algo legal, em algo atrativo. Como é que a gente... Porque assim, o conteúdo da BNCC ele é gigantesco, ele é... Né? Como é que o professor hoje consegue vencer esse desafio de fazer a aula ser legal, atrativa, para a gente trazer o jovem para dentro da escola? Porque, assim, a evasão escolar é gigante. Hoje, a taxa de analfabetismo pós-pandemia é algo alarmante, né? Então, assim, a gente acredita muito na tecnologia, não só, né, como algo que possa auxiliar o professor, né, dentro do, se a gente estivesse num cenário normal, mas também, assim, trazer de volta o aluno, né, que perdeu praticamente tudo durante a pandemia. Porque esse aluno que estava sendo alfabetizado, você esquece, ele esqueceu tudo, né? 2 anos praticamente fora da escola. Então, assim, a Khan Academy, ela nos auxilia muito, mas, assim, também não é a única, né? Existem outras plataformas, outros conteúdos, das quais a gente tem tentado trazer, né, e envolver o professor para aplicação na sala de aula.
O modelo que traz mais engajamento, né? Sair daquele modelo apenas de giz e quadro negro, né?
Sim. Que não adianta, aí você vai falar para o aluno, olha, você vai prestar atenção nisso? Não funciona mais. Já não funcionava na nossa época, tá?
Verdade. Outra coisa que é interessante, assim, esse ano aqui, nesse projeto, foi escolhido o tema de energia renovável, né? Bem em alinhamento com as questões da ESG. Vocês já tiveram algum retorno dessa iniciativa? Como é que foi essa apresentação desse tema, né? E se vocês pretendem em continuar a colocar temas envolvendo a questão da ESG nos próximos programas?
Sim, na verdade, assim, a gente já teve retorno. Foram desenvolvidos quantos vídeos, Ana? A gente fez uma premiação, né? O projeto ele tinha uma premiação, e a premiação eram divididos em três pilares. O aluno, ou seja, a classe que apresentasse, né, por ano escolar o melhor trabalho, o professor mais engajado e a escola. A escola que apresentasse, que tivesse mais engajamento em todas as atividades, incluindo a questão da energia renovável, ela recebeu um recurso de R$90 mil para uma intervenção física, né, para uma melhoria dentro da escola. E essa melhoria, inclusive, pode ser instalação de painéis solares, enfim. A gente está propiciando isso não só, né, na parte teórica, mas também na parte prática, para fomentar, né? Então, a gente recebeu... Quantos vídeos foram entregues,
Ana? 270, não são?
Acho que são 270 vídeos, que são lindos, super, super bacanas. E é muito legal observar que esses vídeos estão extremamente associados à questão geográfica, né? Então, quando a gente fala de localidades próximas de rios, eles citam muito mais, né, a questão das hidrelétricas. Quando a gente tem, né, uma área de ventos, por exemplo, no Ceará e Rio Grande do Norte, né, energia eólica, enfim... Sempre está muito associado ao modo de vida de cada um. Isso a gente achou bem curioso.
É o universo da região, né?
E para além disso, assim, no trabalho com os professores, acho que foi um tema que deu muita liga, assim, muito corpo para os professores trabalharem. Então, para além dos vídeos, a gente teve construção de maquetes, exposições em feiras de ciências. É uma professora que apresentou o trabalho dela, né, num simpósio de educação, levou o trabalho dos alunos para apresentar no trabalho dela de doutorado. Então, assim, foi um trabalho que, além dos vídeos, que era mais, né, no foco da criatividade, da brincadeira, da irreverência, teve também no trabalho, na categoria dos professores, deles trazerem o tema para dentro da sala de aula, trabalhos científicos de muito bom nível, assim. A gente ficou bastante surpreso, muito grato, e a ideia é, sim, que continue. Como a gente falou, cada ano é um tema, né? Então, o tema do ano que vem é uso consciente, né, da energia.
Da energia.
Então, o ano passado era sobre os oceanos e a limpeza dos oceanos. Então, isso, de alguma forma, entra no dia a dia ali dos conteúdos variados, que vão desde o Fundamental 1 até o final do Fundamental 2, de acordo com o que cada um está aprendendo na sua aula de ciências, matemática, enfim, dá para envolver ali uma série de projetos. É bem gratificante ver isso acontecendo.
E falando de uso consciente de energia, é interessante, né? Porque saiu essa semana um artigo sobre falando da inteligência artificial e o uso da energia, né? E até mandei no nosso grupo, assim, falei, gente, olha só como as coisas, né, dialogam. Assim, a gente está falando para frente, mas olha aqui, ó, o SD aqui.
Bom, pessoal, para finalizar, quais são os planos do Instituto aí para os próximos anos ou para o próximo ano?
Quer falar, Ana? Bom, o próximo ano a gente vai focar muito, né? Agora saiu o resultado do PISA, né? E coincidentemente, estava muito já alinhado do que a gente já estava prevendo, que é nossa ideia para os próximos anos, é trabalhar a parte lógica, a parte de raciocínio lógico dentro das tecnologias, dentro da inclusão digital. Porque a gente já tinha... Haverá, na verdade, um grande investimento por parte do poder público na parte da alfabetização, porque a gente sabe que ali... Mas a parte lógica, né, a gente entende que ela é tão importante quanto. Então, faz todo sentido utilizar, né, a tecnologia para trabalhar a parte lógica, desde a parte utilizando gamificação, enfim. Então, o nosso foco para o próximo ano é tentar trabalhar com planos de aula, a gente quer montar, né, planos de aula específicos para isso, para que eles utilizem mais a parte lógica, né, dentro da sala de aula.
Pensamento computacional sendo trabalhado para as áreas de matemática, de ciências, né? Visto que essas escolas já são da rede pública e devem receber esses aportes todos já na área de alfabetização. Então, por que não pegar o caminho da tecnologia para fortalecer também esse outro braço? Acho que é isso, né? E acho que é uma coisa mais prática, assim, a gente vem num trabalho de quebrar preconceitos, de aproximar os professores, deles começarem a levar essa mudança da prática para a sala de aula. Então, é um caminho da gente, ela falou, né, a Vivian trouxe dos planos de aula, a ideia é que a gente traga a prática como verdade ali, né? Ver isso realmente acontecendo e trazendo o máximo possível de materiais prontos para depender o menos possível do planejamento do professor, mas que ele se sinta acolhido também no seu planejamento, que isso já venha de uma forma que facilite, né, o seu trabalho. Professores, um outro ponto que acho que a gente não falou é que eles estão muito sobrecarregados, né? Então, é também usar a tecnologia que não seja um trabalho a mais, mas que realmente seja algo que facilite o dia a dia deles. Então, acho que esse é o nosso objetivo aí para o próximo ano, para os próximos anos, para o trabalho, a gente ver essa continuidade.
Perfeito. Bom, entrevistamos aqui a Vivian Schaeffer e a Ana Antoniazzi, são diretores do Instituto Macumalanga. Vivian, Ana, muito obrigado pela sua participação no podcast The Inside Talk.
Obrigada, Claudinei. Prazer.
Estamos aqui. O ano que vem a gente volta para contar como é que foi.
Boa.
Combinado,
obrigada.
Então.
Obrigada.
Tá joia. Obrigadão. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.